Quero que você leia o Salmo 27, verso 4. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Aqui o salmista faz um pedido ao Senhor, mas se determina a buscar. Determinação a buscar o que você deseja. Se você deseja o Senhor, quer morar perante a sua face na casa do Senhor. Então, duas coisas importantes na vida nossa de pregador: amar o Senhor e amar a casa do Senhor. Amar o Senhor e amar seu povo. Nós não estamos aqui para promover nosso ministério, nós estamos aqui para promover o Senhor e promover a casa do Senhor. Muitos ministérios se promovem na casa do Senhor, mas eles não promovem o Senhor na casa. Então, se o desejo do coração de vocês é isso, esqueça ser um pregador famoso, esqueça ser alguém proeminente, se envolva com o Senhor, queira Ele e o busque de todo o teu coração. More na casa do Senhor, seja plantado junto com o povo que você foi ligado, unido pelo Senhor. Morar ali, crescer ali, morrer ali, servir, viver por amor desse povo. Jeremias sofreu entre o seu povo, mas sofreu por amor do seu povo. Se nós não estamos dispostos a amar o Senhor, morrer por Ele e pelo seu povo, não poderemos ter um ministério frutífero. Não vamos ter um ministério frutífero. Jesus treinou aqueles discípulos por tanto tempo para eles aprenderem isto. Você nota que Jesus não começou ensinando eles a pregar. Apenas Jesus os levava com Ele. Eles viam o que Jesus fazia, viam como Jesus procedia, viam o amor com que Jesus tratava as pessoas. Jesus mostrou para eles que uma alma seria necessária para que Ele desse sua vida na cruz. Ele disse, olha, que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele disse, uma alma vale mais que o mundo inteiro. Uma só alma. Se o nosso ministério puder amar uma alma de cada vez, porque não temos um amor tão eficiente para amar 500 de uma vez só, mas se amar uma alma de cada vez, você vai plantar Cristo no coração dessa vida. É assim que Jesus fazia. E Davi tinha esse desejo ardente no coração e pediu ao Senhor, ele só pediu uma coisa. E essa uma coisa está envolvendo muitas coisas aqui. Morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Nunca pense em sair do meio do teu povo, né? Nunca saia do meio do teu povo. Elimeleque e a sua esposa saíram do meio do seu povo. E eles tiveram muitos desatinos na vida, porque eles tinham que amar o seu povo na situação difícil ou na abundância. Como houve escassez, eles abandonaram o povo. Deixaram. E deixaram os caminhos do Senhor junto com o seu povo. O que, que Deus está querendo dizer com isso? É o que diz em 1 Coríntios 4, né? Este não é bem o tema que eu vou desenvolver, mas isso é uma introdução. 1 Coríntios 4.
Olha aqui.
Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se, é um requerimento de Deus isso aqui, requer-se nos despenseiros que cada um se ache fiel. Os coríntios decepcionaram tanto o apóstolo Paulo, porque era fruto do seu trabalho. E eles aceitaram outros não, eu digo, Paulo mencionou eles como falsos apóstolos, eles receberam falsos apóstolos. Eles deram preferência a outros que não eram pai na fé deles. Desprezaram o apóstolo Paulo, mas Paulo nunca os deixou. Paulo disse, a minha esperança acerca de vós é firme. Tenha grande esperança no povo a quem Deus te uniu. Tenha grande esperança por causa do Senhor. Este povo vai ser um povo glorioso, porque o Senhor está comprometido com ele. E você tem que ter o mesmo coração, comprometimento com o Senhor e com o seu povo. Porque ambos são a mesma coisa. Saulo, Saulo. Saulo aprendeu essa lição logo na sua conversão. Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele aprendeu logo isso. Ele aprendeu a amar o povo de Deus. Senão, nós vamos só tratar de promoção ministerial. Então, a igreja cresce, a gente diminui. E é isso que é realmente o sonho de um ministério autêntico sempre. A igreja crescer e ele diminuir. Cristo crescendo na igreja e ele diminuindo. O poder do Espírito Santo agindo na igreja, o ministério da igreja crescendo e os ministérios particulares dotados para isto vão diminuindo. E o ministério da casa de Deus vai crescendo. Estamos aí para isso. Que os santos sejam aperfeiçoados. Mas para isso nós temos que ser fiéis e morrer para nós mesmos. O que você pedir ao Senhor, busque. E outra coisa, busque aprender. Busque contemplar a face do Senhor. E busque aprender com Ele. Onde? No seu templo. É na casa de Deus que se aprende, não é fora dela. É na casa de Deus que Deus nos ensina todas as coisas. É na casa de Deus que Deus trata um ministério. É na casa de Deus que Deus forma um ministério. É na casa de Deus que Deus usa de todas as circunstâncias para nos forjar. Às vezes, o pastor está tão feliz com o rebanho amável, maravilhoso. E de repente, ele se vê cercado de perseguições. Também Deus está trabalhando com ele. Deus está formando nele uma maior desenvoltura de Cristo. Não significa que a obra de Deus, ao mesmo tempo que você está ensinando os outros, você não está sendo ensinado pelo Senhor através dos outros. O Senhor está te ensinando muitas coisas. Então nós precisamos muito, muito, muito aprender a amar. Eu, meditando na palavra do Senhor, descobri isto, que Jesus passou todos aqueles 3 anos e pouco com aqueles discípulos, com um objetivo profundo, ensiná-los a amar. Como que descobrimos isso? Quando Jesus vai para a ceia, eu não vou falar tudo agora, quem sabe depois. Ele vai para a ceia,
A última ceia, que ele vai dar as últimas palavras para aqueles discípulos. Eles estão discutindo quem vai ser o maior e o melhor, enfim. Quem vai ser o melhor pregador, quem vai ser, né? Quem vai ser o primeiro no ranking dos apóstolos. Eles estão fazendo essa disputa. Então Jesus percebe que eles não aprenderam a amar. Não aprenderam a morrer. E Jesus, por isso, na ceia, levanta-se, tira suas vestes, se cinge de uma toalha e lava os pés de todos eles, inclusive de Judas. Você consegue lavar os pés dos teus traidores? Você consegue lavar os pés dos teus inimigos? Pois Jesus ensinou. Lavando os pés de Judas, foi a última lição que Jesus passou para eles, lição prática. Nós temos que aprender a amar, porque mesmo a alma de Judas, Jesus amava. Ele disse, com lamento, ele falou para o Pai, olha, eu guardei em teu nome todos os que me destes, né? Somente se perdeu um. Ele falou isso com dor no coração. Ele não falou porque Judas tinha que se perder. São lições que nós aprendemos só andando com Jesus. Nós não aprendemos simplesmente lendo a Bíblia. Nós precisamos, nós cantamos sobre a palavra. A palavra tem que encarnar em nós, ela é vida e espírito. Ela traz todo o caráter de Jesus para dentro de nós. Ela forma o Cristo, faz crescer o Cristo embrionário que está dentro de nós. Faz desenvolver com graça, com vida. A ponto de que tornamos-nos mais conscientes da nossa fraqueza, do nosso pecado que somos. Vamos ver o último capítulo da carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Vocês estão aqui para defender o Evangelho, em defesa do Evangelho. E vocês não podem recuar por nada. Jesus não recuou da cruz. Jesus foi caindo, foi ajudado por Simão Cirineu, foi arrastando aquela cruz, esgotado, completamente suas forças tinham se esvaído, mas ele se esforça e chega lá no Calvário, e ainda para ser executado. Capítulo 4, você sabe que esta carta de Paulo é provavelmente a sua última carta. Ele está para partir e ele entrega essa carta, ele manda essa carta a Timóteo, seu filho na fé. Ele envia essa carta porque ele já está sendo oferecido, já vai se entregar ao Senhor, já vai receber seu prêmio. Qual o maior prêmio que ele poderia receber? Era de fato estar na presença de Deus. Melhor estar com Cristo. Isto ainda é melhor. Mas por amor de vocês, diz Paulo, se eu ficar, der fruto da minha obra para abençoar vocês, então eu vou ficar. Foi isso que Paulo falou anteriormente a esta situação. E aqui chega no auge, no máximo, então ele tem que sair. O Senhor vai recolher. Mas como um sacrifício. Como uma libação. Como um cheiro suave que sobe perante Deus. Não podemos morrer de qualquer jeito. Temos que morrer como um aroma para Deus. Aqui tem tantas irmãs, né? Jesus tem para você uma revelação gloriosa. Há muitas mulheres na Bíblia que mostram, que mostra a Bíblia, elas se derramando perante o Senhor. Elas se tornando realmente um aroma suave para Deus. Oxalá, se você for essa mulher que exale Cristo e que realmente a igreja possa aprender dessas mulheres, as mais jovens, possam aprender. Mas como que vamos chegar numa velhice boa e maravilhosa? É nos entregando ao Senhor agora, que temos vigor, que temos as primícias das nossas forças. Quando nós não entregamos as primícias de nossas forças, é provável que na velhice nós não sejamos bons velhos. Tenhamos pouca revelação do Senhor. Tenhamos pouca vida viva, vamos dizer assim. Aquela graça que quando alguém vem nos consolar, sai consolado. Quando estivermos de repente lá, de forma imóvel, alguém venha com pena de nós, porque estamos bem velhinhos, né? Vem com pena, algum jovem vem com pena de nós nos visitar, e esse jovem sai dali cheio de Deus. Mas nós precisamos nos entregar agora, como jovem. Por isso convidei este garoto aqui, o Eduardo. Ele foi convidado. Fez bem em atender ao convite. Isso é uma oportunidade única na tua vida. Então, irmãos, aqui vamos ver as últimas palavras de Paulo. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Paulo, ele não tem desperdício de palavras, assim como o Senhor Jesus também não tinha desperdício de palavra alguma. Todas as palavras tinham um profundo ensinamento. E aqui Paulo está falando, diz, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Isso quer dizer, a posição de Paulo era sempre de estar diante do Senhor, de Deus, o Pai, de Jesus Cristo, seu Filho, e a habitação do Espírito Santo nele. Ele estava sempre diante de Deus. A nossa vida neste mundo é sempre diante de Deus. Nós, quando morrermos, não vamos estar diante de Deus. Nós já estamos diante de Deus. E aí devemos perceber que a nossa conduta, ela tem que ser uma conduta gloriosa, vitoriosa, porque estamos diante de Deus já. Não vamos estar diante de Deus quando morrermos. Quando cremos no Senhor Jesus, passamos a andar na sua presença. Aqui é um ensino tão profundo que revela a vida cristã. Diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, estou andando. Timóteo, pensa nisto, viva isto. Ande diante de Deus. Se você pensa que ir a algum lugar escurinho do mundo, você não vai estar perante Deus, você vai estar perante Deus e Jesus Cristo. Ele é onisciente, onipresente. Se em algum cantinho escuro da mente você está pensando alguma coisa, você está diante de Deus, Timóteo. Se algum mal você pensar, você está diante de Deus. E esse Deus há de julgar os vivos e os mortos. Esta é uma consciência da eternidade. Viva a eternidade, viva dentro dela, viva na presença de Deus. Ele é o juiz de toda a carne. Olha, só num versículo tem tanta doutrina profunda. Assim nós viveremos bem. Vivendo na presença de Deus, com a consciência da presença do Senhor. Então, há de julgar os vivos e os mortos. Outro assunto que Paulo introduz em um só versículo. Na sua vinda e no seu reino que virá. Na sua vinda e no seu reino. Isso quer dizer, com a sua vinda, ele estabelecerá o seu reino, manifestará o seu reino. E no seu reino, todas as coisas serão julgadas. No seu reino. Por isso andemos com a consciência na presença de Deus. Na presença de Jesus Cristo, nosso Senhor. E dá um mandamento a Timóteo que agora envolve a tua fidelidade e que você alcançará o prêmio se fizer diligentemente as coisas que Deus mandar, aquilo para o qual Ele te chamou. Eu não sei aqui quantos serão pastores ungidos pelo Senhor e nem quantos serão profetas ungidos. Não sei quantos serão mestres ungidos realmente no rigor da unção da palavra para ensinar. Eu não sei quantos serão aqui ungidos evangelistas no rigor da escritura. Mas seja lá para que você for ungido, faça isto com muito amor e diligência. Seja uma missão pequena ou grande, não existe nenhuma questão, não há nenhuma qualificação de pequena ou grande. Todas as missões de Deus, todos os ministérios de Deus são importantes. É concernente à importância que Deus estabelece cada um. Por exemplo, bem que eu gostaria de ser como Christian Shen, mas eu nunca vou ser. E agora descobri que eu não preciso ser e nem quero ser. Christian Shen, Deus ungiu ele para aquilo. Mas eu quero fazer bem o ministério pastoral para o qual fui ungido. Eu quero aprender a ser um bom pastor com Jesus. Bom, se alguém aqui receber alguma unção de pastor, então pode andar um pouquinho comigo. Agora nós estamos deficientes de profetas, para que você aprenda um pouquinho. Se você for profeta, você tem que comungar um pouquinho com algum profeta. Mas eu vou dizer que eu estou feliz com a função. Sou feliz em ser pastor. As barras das minhas calças estão sempre fedendo ovelha. Quando a Dionísia vai lavar, ela sempre sente o cheiro das ovelhas. Então, a vinda de Cristo e o seu reino. Vocês querem acompanhar Jesus no reino? Então, sirvam diligentemente. Sejam fiéis no trabalho que o Senhor der a você fazer. Quer alcançar a coroa? Seja diligente. Ó, ele mostra aqui para Timóteo, que Timóteo é um pregador. E ao mesmo tempo um pastor, porque o apóstolo Paulo, ele acumulou quase 5 ministérios. Ele foi colocado como apóstolo, mestre e pregador. O apóstolo Paulo, na unção de apóstolo, acumulou profundamente a revelação do ministério pastoral. Você nota que Paulo era especialista em resolver o problema das ovelhas. Especialista. Todos os problemas que estão na Bíblia, Paulo deu solução. Graças a Deus por isso. Ele era um mestre por excelência na fé e na verdade. A igreja precisa. Mas o que que Deus está precisando hoje, se a igreja precisa? Deus está precisando homens que digam de todo o coração: eis-me aqui, Senhor, eu amo o teu povo, envia-me a mim. Eu te amo acima de tudo e amo o teu povo. E se apresente ao Senhor. Ele pode te escolher. Então, no caso de Timóteo, Paulo quer ter certeza de que ele vai continuar. Ele diz que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo. Paulo fazia isto, pregava a palavra a tempo e fora de tempo. Cada oportunidade ele era aproveitava para pregar o evangelho. Segundo o relato histórico que Christian Schein nos passou, diz que Paulo pregava às vezes da manhã à noite, por isso que a Ásia foi evangelizada em 2 anos. Paulo era muito diligente no seu trabalho. Então, pregue a palavra a tempo e fora de tempo, redarguas. Redarguir quer dizer pergunte e responda, né? Repreendas, exortes. O povo de Deus, Paulo sabia que o povo de Deus não gosta muito de repreensão, não gosta muito de exortação, mas é segurança para o povo de Deus. Então, Timóteo, repreendas, exortes, com toda a longanimidade e doutrina. Precisamos aprender a doutrina do Senhor, por isso precisamos ler a Bíblia. Precisamos ler o Novo Testamento e também ler o Velho Testamento, que traz ensinos para nós. A fundamentação doutrinária está no Novo Testamento. Mas a raiz dela está no Velho Testamento. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, porque se prega muito. Se você deixar de pregar a verdade, os mentirosos estão pregando noite e dia na televisão. Os enganadores. Então não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Agora, também, além de Timóteo ser pregador, Paulo dá uma incumbência para ele. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista. Acho que mais especificamente, Timóteo tinha acumulado o ministério de pastor, pregador e evangelista. Ele disse: cumpre o teu ministério. Faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Cumpre. Agora Paulo vai discorrer um fato, mostrando para Timóteo que ele cumpriu seu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Eu não vou partir sem ser vencedor. É isso que ele está dizendo. Ele não vai partir tendo deixado uma dívida com a obra de Deus. Ele não vai fazer isto. Ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não ficou devendo nada para os irmãos, para Deus, para a obra de Deus. Não ficou devendo nada. Cumpriu literalmente seu ministério. combateu o bom combate, chegou ao final, acabou a carreira, guardou a fé. Ele combateu legitimamente, correu a carreira legitimamente. Ele não pisou na cabeça de ninguém, ele foi em frente. Desde agora, agora como vencedor, ele encerra sua carreira. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo mostra a Timóteo a certeza da recompensa pela fidelidade de ter concluído a carreira legitimamente. Ele diz, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Outro segredo ministerial, Paulo batalhou ministerialmente pela fé, sempre pensando na vinda do Senhor. Sempre amando a vinda do Senhor. Sempre esperando a qualquer momento o Senhor descer do céu. Norteou seu ministério nesta esperança. Norteou seu ministério neste amor profundo pela vinda do Senhor. Paulo amava tanto o seu povo, que o desejo dele é que o Senhor viesse para que todos juntos fossem se encontrar com o Senhor. É muito maravilhoso nós estarmos juntos, nos amamos, e é tão maravilhoso de repente subirmos de mãos dadas, todos juntos. Que maravilha, vamos nos encontrar todos juntos com o Senhor. Mas agora, de repente, todos separados, divididos, e o Senhor vem. Que maravilha subir como um corpo, unidos, ligados, profundamente, com laços firmes do amor de Cristo. Paulo estava vivendo isto. Isto aqui são suas últimas palavras para dar fortalecimento e consolação a Timóteo para prosseguir. Paulo diz assim, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Outra coisa. Alguém amou mais o presente século e deixou a obra de Deus. Demas. Quem sabe foi ganhar dinheiro. Quem sabe foi militar numa obra neste mundo. Se dedicar a alcançar alguma esperança neste mundo. E desamparou o apóstolo Paulo. Amou mais o presente século. Isso é uma das maiores tentações para a vida do obreiro. Amar o presente século. Ao invés de amar a vinda do Senhor. Em vez de amar o Senhor. Ame o Senhor. Só Lucas está comigo. Só Lucas. Nós sabemos que Lucas ficou até o fim, porque a Bíblia diz, só Lucas está comigo. Toma Marcos, você se lembra quem foi Marcos? Lembra-se da primeira viagem que ele fez com Paulo? Aqui ele está restaurado. Graças a Deus por Pedro, que o tomou e o restaurou. E levou ele a realmente a maturidade espiritual, a ser um ministério autêntico. Mas no começo ele foi um fracasso. Mas agora descobrimos que Deus não desistiu da chamada dele. Ele realmente recebeu uma chamada. Mas por fraqueza, de não enfrentar dificuldades numa viagem, Paulo tomou a decisão de cortá-lo da viagem, da próxima viagem. Então, provavelmente, ele teve realmente um tratamento de Deus, porque a chamada é única, é uma vez. Mas Deus trata conosco, porque nós não avançamos por causa do nosso caráter. Mas agora está dizendo, toma Marcos e traze-o contigo, porque me é útil, muito útil, não só útil, muito útil para o ministério. Então nós sabemos aqui que Paulo, antes de partir, uniu duas pessoas para seguirem o ministério. Uma é que ele tinha desunido da sua missão, que é Marcos. Outro é Timóteo, que tinha se unido a ele na ocasião em que Marcos se apartou deles. Agora, Paulo diz, Timóteo, se une a Marcos, traz ele, porque ele me é útil para o ministério. Aí estão ligados. E o Senhor, por certo, fez uma grande obra, porque Marcos escreveu um dos evangelhos mais maravilhosos sobre o servir ao Senhor. Ele aprendeu a servir. Ele fracassou naquela viagem. Mas às vezes existe alguma reprovação na tua vida, às vezes nós somos reprovados e parece que tudo está acabado. Mas é que o Senhor produz uma tempestade na nossa vida para que nos leve ao fracasso e volte com uma plena obediência para poder o Senhor fazer o que Ele quer. Graças ao Senhor. As decepções também são coisas boas na nossa vida de aprendizado com Deus. E agora ele está, escreveu o evangelho sobre servir a Deus. Ele andou com Pedro na comunhão depois daquele fracasso. E Pedro disse, olha, eu fui fracassado. Marcos, espera um pouco aí. Eu neguei o Senhor, fui fracassado, mas Ele me levantou. Ele... Vamos caminhar. E Ele pode te levantar. E assim está aqui Marcos, e deixou uma herança. Se você quer aprender a servir a Deus, leia o Evangelho de Marcos. Quer ser um servo? Leia o Evangelho de Marcos. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, na casa de Carpo. E os livros, principalmente os pergaminhos. Um homem de Deus que já está para ser decapitado, ainda está pedindo livros para ler, meditar, ainda está pedindo as coisas, pedindo uma capa, porque a prisão está muito fria, deixou a capa em Troade, os livros, principalmente os pergaminhos, devia ter muita coisa escrita. Ainda no fim da sua vida está zeloso das coisas que Jesus lhe ensinou. Seus escritos, seus livros. Está zelosamente querendo rever, reler na prisão. E aqui há mais coisas da memória de Paulo que trazem lições profundas. Alexandre Latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Recomendação: tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Guarde-te daqueles que resistem à palavra de Deus. Guarde-te. Se você quer ter um ministério frutífero, guarde-te da companhia dos que resistem à palavra. Não faz bem para o teu ministério. Não te traz saúde ministerial. Guarda-te. Porque ele causou muitos males. Outra coisa. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes todos me desampararam. Outra coisa que Paulo ensina aqui. Que isto lhes não seja imputado. Perdão. O ministro de Cristo tem que ser perdoador. Timóteo, aprenda isso. Perdoe. Aprenda a perdoar. Se ninguém te defendeu, se ninguém te apoiou, perdoa, que isto não lhe seja imputado. Ninguém defendeu Paulo na primeira defesa. Parecia que ele ia ser condenado. Ele foi preso inocente. Mas o Senhor, aqui ó, aprendizado. Se ninguém estiver com você, mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem e fiquei livre da boca do leão. São lições de amor que Paulo está pregando aqui. Amor pela vinda do Senhor. Amor pelas pessoas, ser perdoador. É isto que ele está deixando de legado para ele. E o Senhor me livrará de toda má obra e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. São lições profundas aqui para o nosso coração, irmão. Quero focar aqui sobre amar a vinda do Senhor. Verso 8. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Paulo esperava Timóteo ir lá. Nós não sabemos se Timóteo alcançou chegar na prisão e estar com Paulo. Nós não sabemos disso. Mas nós sabemos que esta carta alcançou o coração de Timóteo. E a igreja em Éfeso teve pelo menos irmãos zelosos que continuaram cuidando daquelas vidas e Timóteo continuou zelando pela obra de Deus por todo o tempo. Diz a história que Timóteo, quando assume este encargo tão grande do apóstolo Paulo, ele tinha 40 anos. Imagina com 40 anos ter um encargo tão grande de Deus, com uma revelação tão alta do Senhor. Nós precisamos buscar mais o Senhor. Nós temos que realmente amar o Senhor a ponto de se derramar por Ele. Quero que abra em Mateus 26, o verso 6 do capítulo 26. Fiz uma menção dessa experiência ontem. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça, quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que é este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tende convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Irmãos, se você quer seguir o Senhor e economizar, você não vai muito longe. Aqui está uma lição que escandalizou os discípulos. Aqui está uma ação dessa mulher que trouxe escândalo para os discípulos. A mulher derramou sua vida e todo o seu amor por Jesus. Aqui está a visão do ministério. A visão do ministério consiste em você ver o Senhor e se afeiçoar dele a ponto de derramar tua vida e derramar tudo que você tem nele. E é importante que você, concernente à tua vida e ao amor por Cristo, você não seja econômico. Que não haja limites no derramar do teu coração, da tua vida e de tudo que você tem para o Senhor. Aqui está a grande visão do ministério. O ministério começa primeiramente ao Senhor. Não se preocupe em preparar mensagens e pregar sempre na reunião. Se preocupe muito em se derramar mais profundamente você e tudo que você tem para o Senhor. Amor e vida não são para ser economizados. Estão aí para ser gastos. E amor nunca vai gastar, porque diz que nunca acaba. Né? E quanto mais vida você der, mais vida você vai ter. Mais derramada ao Senhor, mais vida você terá. Mais doação de amor, mais você terá para dar. Por isso que o ministério realmente, que Jesus estava caminhando com os discípulos e estava ensinando a maior profundidade do ministério. Essas duas coisas, derramar sua vida e seu amor pelo Senhor e pelo seu povo. Agora é importante que Jesus mandou escrever. Os apóstolos estavam orgulhosos. O que essa mulher está fazendo? Que desperdício é este? E se você olhar a situação dessa mulher, ela estava realmente tão derramada porque ela não reclamou coisa alguma. Para que esse desperdício? Mas os mesmos apóstolos, Jesus disse... Disse aqui, no final: em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo também será referido o que ela fez para a memória sua. os apóstolos tiveram que aprender com ela e tiveram que pregar sobre ela. E ainda escrever sobre ela. Este evangelho foi escrito por Mateus, que estava reprovando ela. E ele escreveu, obedeceu ao Senhor. Eu tenho que escrever porque foi a grande lição para o meu ministério. Marcos escreveu porque Pedro estava presente nessa repreensão, estava reprovando essa mulher também. Quando vermos alguém se entregando ao Senhor completamente, irmão, glorifique a Deus. Amém. E não reprove. Glorifique ao Senhor. Temos que dar glória a Deus por aqueles que se entregam plenamente ao Senhor. Então eles aprenderam. O orgulho deles foi quebrado. Além de aprender a lição, tiveram que escrever a história da mulher. Porque Jesus falou, será escrito para a memória dela. Irmão, a tua entrega será escrito no céu para a tua memória. Faça isto. Não poupe. Não economize. Prepare. E se entregue. Se derrame para a glória de Deus. Então, você vai, quando você for pregar, você não vai ser aquele pregador que solta fogo por todos os lados, juízo, condenação, e sai como um ministério tão poderoso, mas não trouxe vida para ninguém. Por isso que precisamos realmente aprender a amar. Agora, João capítulo 13, nós vemos algo. Os que amam o ministério não podem amar o Senhor. Nós vemos tantos que amam o ministério, porque lhes traz glória. Amem ao Senhor. Aqui, ora antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Até ao fim. Então nós vemos algo aqui. Que Jesus do início ao fim está trabalhando com os discípulos para que eles aprendam a amar. Nós descobrimos por essa passagem que João registrou. Ele não está ensinando eles a pregarem. Ele está ensinando eles a amarem. Por quê? Jesus os amou do princípio ao fim. Essa foi a pregação de Jesus para eles. Essa foi a pregação. Amou-os do início ao fim. Ele falou muitos sermões. Falou o Sermão do Monte. Falou muitas coisas. O livro de Mateus está registrando tudo. Mas o que mais, o ministério mais eficiente, o ministério mais frutífero, é o ministério do amor. Por isso, Jesus estava plantando amor naquelas vidas do início ao fim. Ele não deixou de mostrar isso do início ao fim. E é isso que nós precisamos aprender. Sabe por que eles vinham discutindo pelo caminho? Lá em Mateus capítulo 20, mostra que eles estavam discutindo quem seria o maior e o melhor, enfim, o primeiro. Eles estavam indo para essa ceia. Jesus estava vindo para Jerusalém, para esta ceia. E eles estavam discutindo no caminho quem seria o maior, quem seria o primeiro, enfim. E aí houve uma indignação em todos eles por causa disto. E Jesus viu que eles não tinham aprendido, porque uma equipe não se forma, uma equipe ministerial, se não tiver amor unindo e ligando eles, um forte laço de amor, não vai fluir o ministério. A casa de Deus vai acabar em ruínas. se não tiver realmente aqueles que estão adiante do povo, aqueles que estão chamados para um ministério específico, não tiver um vínculo forte de amor em Cristo. Então Jesus toma eles, leva para essa ceia e mais uma vez demonstra a lição, lavando seus pés. Esta é uma lição forte, que daí Jesus começa a falar do capítulo 13 ao 17. No 15 ele fala da união com ele. Ele quer mostrar que nós, a equipe ministerial, temos que ser como aquela videira no capítulo 15. Ligada radicalmente ao tronco e alimentado pela seiva do Espírito Santo. Unidos, estamos todos unidos naquela videira. E aí damos fruto. Veja, o capítulo 15 de João. Você sabe que a coisa mais difícil de aprender, parece que não, mas é. A coisa mais difícil de aprender com Jesus é amar. Na prática. Na boca é fácil. Eu amo, eu te amo. O que Pedro disse para Jesus? Senhor, eu te amo. Eu vou contigo até a morte. A prisão e a morte. Eu vou. E ele foi? Não foi. Quando a coisa ficou feia, ele fugiu. Ele não foi. A coisa mais difícil é a realidade do amor. As palavras de amor são fáceis. Mas a realidade dele é mais difícil. Os jovens que querem casar vão descobrir que a realidade do amor é muito mais difícil do que aquelas declarações que vocês fazem para a noiva. É muito mais difícil. Nós precisamos hoje tocar no Senhor e que Ele tenha de nós uma vida no altar derramada. Irmão, senão você não será uma pessoa que mostre a imagem de Jesus. Esta é a primeira imagem que você tem que mostrar. A coisa mais difícil lá em casa é a realidade do amor. Quando a Dionísia está braba, quando eu estou brabo, eu continuar lavando seus pés, fazendo um cafezinho para ela. A realidade é outra coisa, irmãos. Mas às vezes eu deixo um bilhetinho lá, eu te amo. Tal. Mas o bilhetinho não diz nada. A realidade é outra coisa. Irmão, realidade é outra coisa. A realidade de ir para a cruz junto com Jesus foi outra para Pedro. Ele pulou fora. É duro aprender a amar, irmãos. Não diz que o amor é duro como a sepultura? É duro. Só mesmo aprendemos com o Espírito Santo. Nós vamos amadurecendo em amor. E quando a gente chega um pouco mais velho, se tivermos andado com o Senhor, o que vai acontecer? Nós não daremos importância tanto em receber, contanto que nos satisfaçamos em dar. Irmãos, esse é o ministério de Cristo. Era isto que ele estava ensinando por toda a vida junto com os discípulos. Era a maior lição. E depois, Ele os ungiu com o Espírito Santo para pregar. Veja Jeremias, chorava pelo seu povo, porque amava o Senhor. Jeremias chegou a ser comparado com Jesus Cristo. Quando Jesus mesmo pergunta, quem dizem os homens que eu sou? Uns dizem, Jeremias. Por causa do amor e das lágrimas de Jeremias por seu povo. Aqui em João 15, verso 16, ele diz, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes em meu nome, o Pai ele vo-lo conceda. Verso 17. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros, frutificando junto pelo amor de Cristo em nós. Irmão, você quer render sua vida para amar? Então, se derrame agora diante do Senhor, de coração. Se entregue ao Senhor, se quiser se ajoelhar. Seja como Paulo, perdoador. Ande na luz da eternidade. Se quiser orar com teu irmão, ore com ele agora. Peçam juntos o poder do Espírito Santo para serem unidos de coração, amalgamados pelo amor de Cristo, para servir o Senhor e o seu povo. Tire esse momento para entrega.